Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Drops JP.
Olá para vocês. Está começando mais um podcast Drops JP. Aqui, nesse canal maravilhoso que é a Jovem Pan, com muitas expectativas em relação a filmes, documentários, séries. Comigo está Paulinha Carvalho. Tudo bem, Paulinha? Hoje vamos falar de coisas que a gente ama, hein?
Olha, eu tô aqui antes de sair de férias. Então, já tirei um pouco o pé do acelerador em relação a maratonas muito malucas. Eu já tô desacelerando um pouquinho para poder tirar esse tempinho off. Mas a gente tá na iminência da chegada de Stranger Things, os dois últimos episódios que faltam dessa temporada, que não é a última, a gente ainda tem mais uma. E a gente tem coisas muito legais saindo, muito boas, coisas internacionais e também brasileiras, né? Esse reality show da família do Gilberto Gil, que já emocionou aí um monte de gente, inclusive Camilinha. Então hoje a gente vai dar asas à imaginação, inclusive para prospectar o futuro de Stranger Things e trazer outras séries que a gente tem maratonado, e também filmes e documentários. Agora, se você é ouvinte desse podcast, se você está gostando aqui do nosso Drop JP, já faz um serviço de fã, que é assim, o serviço completo é assim. Primeiro você vai lá no Spotify ou no iTunes, onde você tá ouvindo esse podcast, e você dá 10 milhões, o que der para dar de estrela e de comentário bom, você dá, porque afinal, você tá aqui junto da gente. Vai lá no Instagram, no meu, Paula Carvalho Jolie, ou no da Camila, que é Camila com K.
Com K.
Ponto Pavão.
Ponto Pavão. E o Caio também, né? O Caio não está aqui no momento.
Mas ele regressa.
Ele regressa.
Eu saio, ele volta.
Exatamente. Paulinha sai de férias, com, assim, fechando com chave de ouro, né? O Morning Show, você que acompanhou o Morning. Ou não assistiu, ou não viu aí algum dia, dá uma olhada lá no YouTube do Morning Show para ver que brilhante papel que Paulinha fez de aguentar a galera do Morning.
Professora Helena, né?
Feelings,
da
né?
Da série B.
Exatamente.
Mas vai lá, também pode ir no @ Jovem Pan Entretenimento e poste um cerebrinho. O emoji do cerebrinho é como a gente identifica os nossos maravilhosos ouvintes do podcast Drop JP. Posta o cerebrinho se quiser mandar um comentário, uma série que você queira que a gente comente, alguma coisa que você achou, enfim, da nossa última performance aqui no Drop JP. Faz tudo isso lá também no Instagram. E a última instância do fã desse podcast é postar aí nos grupos de zap, né? Porque talvez você não aguente mais passar as dicas pra tia, enfim, botar o amigo em dia aí dos lançamentos, tá com um pouco de preguiça, ou achou que a gente defendeu bem os seus pontos a respeito de alguma série, já manda aí no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo do Série Maníacos, o nosso podcast, pra vocês poderem debater e pra nossa audiência crescer, né? Porque só tem podcast quando tem audiência. Senão, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados a acabar. É assim, muita série acaba por falta de audiência e podcast também, viu? Então, se você gosta, prestigie, não é mesmo, Camila?
Com certeza. Eu queria mandar um beijo enorme, Paulinha, que eu esqueci de falar na semana passada, pra uma senhorinha, vovozinha do Caio, a Dona Lula. Ela, o apelido dela é esse.
Dona Lula. Lula.
Vó Lula. Ela ouve o nosso podcast, Paulinha.
Ah, não.
Ouve Vó e Lula, adora.
Vó Lula, eu quero mensagem de áudio sua falando por que é que você gosta desse podcast, pra gente poder espalhar nos apps desse mundão de meu Deus, pra gente usar aqui nesse programa de vinheta.
Exatamente, pra vocês verem que assim, até a melhor idade a gente alcança.
Maravilhoso.
Demais.
A melhor mesmo, viu? Porque já viram de tudo e estão super abertos para as novidades. Então vamos entrar nesse campo das novidades. Aliás, dicas que a gente costuma dar para vocês logo no lançamento, no nosso programa de TV, na Jovem Pan News. Então essa série, por exemplo, que eu vou trazer para vocês agora, foi uma sugestão de maratona de tiro curto para vocês curtirem logo esse último final de semana. Inclusive, não sei que dia você tá ouvindo esse podcast aqui, mas que fique claro, a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira. Então, a gente não viu nada dos dois últimos episódios de Stranger Things. Só pra fazer esse aparte, pra vocês já manterem isso em mente. E Chloe a gente indicou no último sábado. Então, muita gente aproveitou aí o final de semana. Gente que gosta de suspense, né? E que assina o Prime Video da Amazon, resolveu maratonar esta série de suspense psicológico.
Morning. You look like you've seen a ghost.
Becky.
Becky.
Que não essas séries de 20 episódios, é tipo uma coisinha rápida. Se eu não me engano, são 6 ou 7 episódios. Sempre esqueço de marcar seriamente, ó, são 6 episódios. E que eu amei, Camila.
Você gostou, Paulinha?
Eu não sabia que eu ia gostar tanto de uma série. Eu não sabia, não sabia.
Te surpreendeu.
Eu adorei, eu fiquei super intrigada. Então ali na sinopse a gente tem uma menina que é a Becky Green. Uma menina não, né? Uma moça já, já crescida e tal. E ela tem uma vida assim... Ai, sabe? Não tá legal. Porque a mãe dela tem um problema de saúde, já esquece da própria identidade, precisa de cuidados o tempo todo. Essa menina não tá exatamente empregada, ela consegue ali pra substituir alguém que tá saindo de licença maternidade, mora numa área simples ali da cidade e tal. Enfim, ela tá meio deprê, assim, depresona. E, como muitos, ela fica lá debruçada nas redes sociais, acompanhando o que as pessoas postam, em especial o que uma amiga dela de infância posta, né, agora na vida adulta, que é exatamente a Chloe.
Já morre.
Ela fica acompanhando o que a Chloe posta. Então tá lá a Chloe com seu marido, que é meio um boy magia. E aí tem os amigos, que são amigos que parecem ser super legais. E ela fica lá acompanhando isso, só que um belo dia ela tá lá abrindo essas redes e descobre que a menina morreu. Né? Tem um post ali com uma frase e aí um monte de gente escrevendo: ai, não acredito, que loucura.
E ela era a próxima dela depois da infância?
Então,
nos dias atuais ou não?
Meio que
distante, só observando.
Isso tudo tá na sinopse. O que não tá, que eu vou falar pra vocês só pra deixar mais intrigante, são dois elementos dessa história. Então, um dos elementos é que essa menina, pra dar algumas escapadas dessa vida muito difícil que ela tem, ela finge ser outra pessoa e frequenta, por exemplo, festas bacanas e tal, se fazendo de rica bonita.
Moça popular.
Então, por exemplo, ela tá lá no emprego dela. Aí ela vê que o chefe lá, que ela tá cobrindo a menina de férias, ele não vai comparecer num evento beneficente, blá, blá, blá. Aí ela fala, opa, eu vou. E aí ela vai, se bota toda bonita, tal, nananã, finge, né, pelo nome lá na lista,
que
ser a mulher,
ela,
e vai. Ela vai pra usufruir de uma noite em que ela tá fingindo que ela é uma mulher jovem, rica, bem vestida, feliz. E ela inventa um nome e fica lá, oi, tudo,
ah, ela finge ser outra pessoa, literalmente,
ela finge,
caramba.
Ela finge ser outra pessoa. Então ela tem esse hábito, assim. Você fala, caraca, essa menina não bate muito bem, não. Que coisa mais estranha, né? Bom, enfim, sei lá, quem sou eu pra julgar. E tem um outro elemento também nessa história. Quando essa melhor amiga de infância, que ela não vê mais, morre, a polícia liga pra ela. Porque na noite em que essa mulher morreu, ela ligou 2 vezes pra Becky Green. E a Becky Green não atendeu. E isso perturba ela, claramente, porque é uma amiga que ela não falava faz tempo. E tipo, como assim? Que me ligou, mas o que será que ela queria me falar, né? E aí, movida por essa vontade de descobrir o que aconteceu, misturado com esse desejo dela de ser outra pessoa, ela vai se infiltrar nesse ciclo de amigos que era da Chloe. Ela vai se infiltrar, fingindo ser outra pessoa.
Sim.
Né? Até pra não se expor, né? Já que ela teve todas as...
Não, até porque ela é maluca.
Ela
também.
É louca, não,
ela
claro. Não vamos desmerecer
ela é
a loucura.
Pessoa. Ela tem um negócio ali, entendeu? Sim. É que eu não quero falar que ela é maluca, porque eu não sei, é uma mistura. Isso é uma coisa interessante. Sim. A gente fica ali tentando entender se ela é maluca.
Qual que é o maior propósito
se não,
dela, né? É.
Se ali tem coisa, se esses amigos são amigos mesmo, ou se não. Quem é o amigo mais suspeito? Quem teria motivo para matar essa menina? Então a gente vai acompanhando ela nessa investigação, né? De quem é a culpa, o que aconteceu com essa mulher. É, enfim, é uma suspeita de suicídio, assim. Em teoria, a amiga se matou. Então, em que contexto? Quem tava? O que aconteceu? Ela fica entrando nessa investigação. Só que, em paralelo, ela tem vários dramas pessoais. Além dessa história da mãe tá doente, ela perdeu uma irmã quando ela era muito pequena. A irmã chama Sasha. E até o nome que ela assume nessa identidade dupla.
Doideira.
Mas também tem o drama pessoal. Isso é outra coisa que me surpreendeu. Porque, basicamente, essa história dela, né, se infiltrar e fingir ser alguém, né, se infiltrar na vida da outra, uma coisa meio stalker maluca, você pode até prever. Eu acho que o que você não prevê, que a série te entrega, é o fator psicológico dela e a forma de contar a história, que é muito legal, que me lembrou um pouco The Flight Attendant, que é uma série da HBO Max, em que a menina conversa com um morto, né, em The Flight Attendant.
Tem isso?
Nessa série, ela também, na verdade, ela a todo momento que ela tá construindo as histórias, conforme o que ela vai descobrindo, ela imagina que ela conseguiu falar com a amiga aquela noite. Né? E aí ela fica imaginando, ah não, então ela me ligou pra falar que, sei lá, esse cara tava perseguindo ela, ela tava com medo. Ah não, então ela ligou pra me falar que ela tava tendo um caso, não sei o quê. Não, peraí. Então ela ligou, pra, sabe assim,
entendi,
ela fica tentando entender que ligação foi essa que a amiga fez e tal. Então é muito legal a série. O jeito de contar é bom, os atores são ótimos. E principalmente essa menina que faz a Becky Green, que é a Erin Doherty. Ela Erin tem uma Doherty. Cara de
inglesa.
Sonsa também, assim, tipo de falsa.
Falsiane.
E tem a ver ali, né? Porque em muitos momentos ela realmente tá sendo super falsiane.
Totalmente.
Fingindo ser outra pessoa. E misturado com desespero. É falsiane misturado com desespero.
Muito
que
bom.
É ótimo. Colou muito, ficou muito boa. Então, é uma série que me surpreendeu pra mais, assim.
Que legal.
Já gostaria de ser a trama que eu imaginei que seria. Mas tem esses outros elementos que só vem a enriquecer a série, assim. É uma série bem legal mesmo. Eu acho que vocês vão gostar. E é uma série inglesa, não é uma série americana. E aí, isso sempre também traz um tom um pouco diferente, né?
Total.
Sempre traz um outro elemento, assim. Diferente do que muita gente está acostumado, quem não assiste séries de outras nacionalidades, fica muito viciado, né, no jeito americano de contar as histórias. Eu adorei, olha, valeu muito a pena. Agora, a segunda maratona que eu queria fazer, eu não fiz. Mas o bom de ter um podcast com tanta gente que gosta de entreter é que sempre tem alguém que fez. No caso, foi a Camila, que foi lá assistir esse reality que mostra não só a comemoração dos 80 anos do Gilberto Gil.
Eu tocava isso quando era menino.
A vida vai oferecendo bandejas de opções, né? Posso agir desse jeito, posso agir daquele, daquele outro. Fiquei como um adepto da bondade radical.
Kardashian da MPB, a gente pode falar assim ou é meio viagem?
Não,
é que quando falar reality de família, acho que as pessoas igual as Kardashian, né? É. Por isso que fazem essa relação.
Exato, porque o formato é o mesmo, né? Mostra exatamente do mesmo jeitinho que a gente vê as Kardashian, mostra a família do Gilberto Gil do mesmo jeito. Eles ali numa casa em Araras, que provavelmente é a casa deles, pelo que eu entendi, é deles. Uma casa gigantesca, né, de veraneio, onde eles se reuniram em 2021 para gravar essa série documental, vamos dizer assim, porque é a vida real mesmo, né? Eu senti, até estava comentando isso com a Paulinha nos bastidores, que eu senti que foi muito natural, assim, não senti nada combinado ali, não. Tem alguns momentos de discussões, mas enfim. Antes de eu comentar bastante, eu vou introduzir o que eles foram fazer nessa casa. Eles se reuniram em 2021, a família toda do Gil, que é gigantesca, mas pelo menos os principais ali de filhos, netos e bisnetos, e noras e genros estão por lá, para sair numa turnê que está rolando já, começou a rolar nesse ano, em 2022. Uma turnê que comemora aí os 80 anos do grande Gilberto Gil. E eles se reuniram naquela época para escolher o repertório dessa turnê. E o que me chamou muita atenção é que foi tão bonito a escolha de cada um, porque os filhos, os netos, eles foram escolhendo de uma forma muito natural e muito pessoal, mostrando assim a identificação que a família tem com cada canção que o Gilberto Gil fez e que marcou a época aí e marcou todos nós. Eu me emocionei muito porque foram expostas ali várias canções incríveis que o Gilberto Gil ele compôs em determinadas épocas, e paralelamente a isso foi mostrada uma linha do tempo aí, foi contando a história do Gilberto Gil, da carreira dele, de tudo que ele passou. Então isso foi muito leve, mas assim, eu já vou adiantar para vocês que às vezes a forma de contar ficou um pouco parada, porque aquela câmera bem solta, sabe, tudo muito natural assim, então às Sim. vezes eles estão quietos, então quem tá esperando uma coisa assim muito Kardashian, tipo cheio de escândalo, tretas e brigas, não é bem isso, é um tom mais documental mesmo, onde a gente vê ali eles se relacionando, óbvio que tem algumas discussões, eles mostram eles discordando de algumas coisas, e levanta a bola para muitas questões sociais também, porque o Gilberto Gil, ele tem uma voz assim, desde sempre, muito política, né? Ele sempre combateu o racismo, ele sempre combateu a ditadura, né? A censura, então essa série mostra bastante as canções e tudo que ele passou em todas as décadas que ele já viveu, nas músicas que ele compôs. Então,
ele que foi ministro da cultura.
Ministro,
né?
Da cultura, maravilhoso. Então, mostra no comecinho ele falando da época da ditadura, né? Que em 1965, 64 para 65, quando teve o golpe, ele conheceu o Caetano Veloso, e em 1969 ele acabou sendo exilado, né? E aí ele foi passar esse exílio lá em Londres, super chato, mas assim, ele explicou as dificuldades que ele teve, o que que é você estar preso num exílio, né? Você não tem mais voz, né? Você simplesmente não poder fazer mais nada, né? Então ele explica isso. E toca em várias questões especiais em relação à família. Você vê que é uma família muito amorosa, uma família extremamente unida, Paulinha. Gilberto Gil já se casou.
Eu tava vendo aqui, pra você ter uma ideia, a árvore genealógica da família Gil.
Porque, isso, e mostra na série, né?
Pois
isso.
Eu nunca tinha parado pra pensar, mas o Gil já teve três esposas.
Isso, eu ia falar exatamente isso agora. Ele teve três esposas.
A Belina, a Sandra e a Flora.
Exato. E dessas esposas, vários filhos, vários. E netos e bisnetos, assim. A família é muito
enorme,
grande.
Eu tô vendo aqui. Então, por exemplo, da Belina tem a Nara e o João, que são ligados à música. Uhum. E a Marília, que tem mais três filhos, que são o Pedro, o Gabriel e o Lucas. Aí, da Sandra, tem o Pedro e a Preta, que Isso. são músicos, a Maria, que não. E aí, da Preta, tem o filho Francisco, que é músico, que é pai da Sol de Maria. Aí, da Flora... Gente, é muita gente. Tem o Ben e o José, que são músicos, e a Bela Gil, que como a gente sabe, é do pessoal aí da cozinha, do veganismo.
Toda vegana.
E tal. O Ben tem três filhos, o Bento, o Dom e o Sereno. A Bela tem o Nino e a Flor, que é a neta do Gil, que a gente vê cantando.
Que é uma gracinha, virei fã, assim. Virei muito fã dela. Ela canta pra caramba.
Ela também. Ela é irmã do Nino. E o José tem dois filhos também, o Romã e a Pina.
Então, fora assim, os netos. Nossa, tem um monte de neto. Neto e bisneto. E tem os bisnetos.
Então, esses, pelo que eu tô vendo aqui, são netos.
Deixa
eu
ver. Ah, de bisnetos. Aí tem os bisnetos. Tem os bisnetos também. Um monte de criança, bebê. Tá cheio de bebê na casa. Olha, é uma loucura.
Muita gente.
É muito legal. E assim, o que eu achei legal, eles contaram da seguinte forma. Por que que surgiu essa ideia deles fazerem uma turnê em família na Europa? Eles sempre quiseram viajar para a Europa juntos e nunca rolou tal. E há uns anos atrás, a Preta Gil, num grupo de WhatsApp, isso ela comenta no documentário, ela deu a ideia, falou, por que a gente não faz uma turnê aí, todo mundo junto e viaja pela Europa para comemorar, né, a vida do papai, né? Ela falou bem assim. E aí todo mundo acatou e esse desejo começou a se materializar. E aí chegou aí no streaming, no Prime Video, foi gravado lindamente. Parabéns, Prime Video, parabéns aí para as produtoras que participaram. Ficou muito bem feito, a fotografia, o lugar, o jeito de contar. Ficou uma coisa bem natural, assim, porque quando você vê essas realities, você fica meio assim, ai, mais um reality, mais uma história a ser contada. Mas a gente tá falando de Gilberto Gil, que tem um acervo enorme, tem uma experiência de vida absurda. E você vê que a família dele é musical, é incrível, porque não, ninguém é obrigado necessariamente a ter um avô baita músico e ser músico também. Então, assim, a música realmente ela reina nessa família de uma forma tão orgânica, tão sincera, tão verdadeira, que me emocionou muito. Você vê o filho dele tocando bateria, o outro irmão tocando guitarra, tipo, a família completa, cheia de músicos, todos tocando, todos compondo, todos fazendo tudo, todos respirando música a todo tempo. Isso é fantástico, né?
E tudo isso porque eles também prepararam essa turnê em comemoração dos 80 anos do Gil, que é a turnê Nós, a Gente, que já começou, né, na Alemanha, e vai passar por diversos países até o fim do mês de julho agora.
Isso vai ser a segunda temporada, né? Essa primeira tem 5 episódios, né, que já estão lá disponíveis no Prime Video, e a segunda vai mostrar essa escolha, esse resultado incrível que eles fizeram nesse brainstorm aí em Araras, no Rio de Janeiro. E eu achei muito legal porque tem um festival muito conhecido lá no Reino Unido, que é o Festival de Glastonbury. É um festival que teve vários artistas assim maravilhosos que passaram por ele na década de 70. E eu não lembrava que o Gilberto Gil, não vivi na época, né, gente? Mas assim, vocês entenderam. Eu não lembrava que ele tinha tocado nesse festival também. Isso não me veio na memória, nas minhas pesquisas aí que eu faço em relação à música. Ele revelou nesse documentário que ele participou desse festival. Então eu achei muito emocionante, porque aí ele começou a contar sobre o festival, sobre a época. Achei bem, bem interessante, bem bacana. E tem músicas que eles criaram versões ali, eles começaram já a ensaiar, né? Nesses 5 episódios a gente vê os ensaios. Tem Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele toca numa versão super linda. Realce.
Marmelada de aí, banana, bananada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo.
É maravilhoso. E a cada música escolhida foi dado aí um tom de empatia em relação a várias questões que a gente tem enfrentado hoje e que o Gilberto Gil já vem aí, digamos que digerindo durante toda a carreira dele. Então eles falam sobre situações pessoais que eles viveram e mostram uma música. Eles falaram muito sobre racismo. É uma família totalmente miscigenada, mas de negros. E Paulinha, cada um conta ali situações de racismo que eles viveram. Então, além de focar na turnê, nesse projeto grandioso, eles falam também da vida pessoal deles, de questões que eles passaram e que fazem uma analogia com as músicas do Gilberto Gil, né? Músicas de protesto, né? Enfim. Então, sempre eles mostram uma lição muito bonita em relação a como a gente deve se comportar a essas questões que a gente enfrenta hoje em dia, que são bem difíceis, uma delas o racismo. É triste você ver o depoimento de alguns ali que já sofreram racismo, mas ao mesmo tempo é uma conscientização para todos nós, a gente ouvir a voz dessas pessoas, né? Essa parte também dessa primeira temporada mostra muito sobre a religiosidade deles, que eles são do Candomblé. O Gilberto Gil nasceu na Bahia, né? Então ele trouxe isso para a família, então mostra também muito a religiosidade deles, o quanto eles valorizam a religião e o quanto isso guia ele não só em relação à família, mas em relação às letras dele mesmo, algumas composições que ele foi fazendo ao longo da carreira. E uma coisa que me tocou muito, que você comentou da Flor, né? Que é a neta dele. Ela cantou uma música que chama Era Nova, que é a coisa mais linda do mundo. Eu recomendo vocês ouvirem essa música para quem não conhece e verem a Flor cantando nesse documentário e o Gilberto Gil tocando. É uma música dele de 1975, de um álbum aí que ele gravou até sendo influenciado aí por um festival que foi feito na Nigéria nessa época. Gente, tem muita coisa. Quem quiser conhecer assim, a história do Gilberto Gil de uma forma profunda, entendendo o lado dele, quem é ele e da onde ele pegou toda essa inspiração para compor e ser o artista que é, eu recomendo vocês assistirem, que tá demais. Tem muita coisa para eu falar, assim, se eu começar a falar aqui, eu vou dar muito spoiler, aí vocês vão falar, ah, não preciso mais assistir, porque, né, já falou tudo.
Já resumiu.
Mas, assim, em resumo é, eles escolheram as músicas e de forma muito pessoal, né, cada membro da família escolheu uma música para essa turnê e de uma forma muito especial, porque cada um se identifica com as músicas. E ali foi uma declaração também de amor absurda um pelo outro. Foi bem emocionante, assim, sabe? Eles se homenagearam. Não foi só uma homenagem pro Gilberto. Foi uma homenagem, assim, pra família toda. Trouxe uma união absurda e inédita, né? Porque não é fácil reunir todo mundo, né? Nessa árvore genealógica gigantesca que Gilberto Gil tem, né?
Eita! Então, quem gosta, assista. E se aprofunde nesse universo de Gilberto Gil, que merece sempre ser... O quê? Exaltado, não é?
Exato.
Verdade?
E essa série, ela define bem o que é família. Ele cita a palavra família, o Gilberto Gil, do início ao fim. Ele sempre fala sobre o que é a família para ele. Família, aí ele começa a falar família, familiaridade. Ele sempre bate nessa tecla, sabe, Paulinha? Sobre o que a família representa na vida dele. Então é bem interessante também ver o ponto de vista dele em relação a como ele enxerga a vida e como ele enxerga a família, o valor que ele dá para a família. Não é à toa que fez uma família linda e musical.
Eita, agora vamos para nossa próxima dica, que tem a ver com música também. Eu conferi na Netflix o documentário da Jennifer Lopez.
Part of being a great performer is being aware of whoever's around me right there, you feel me? It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off with the step.
Yeah.
I don't just go... This camera got me?
Que traz exatamente ali um momento em que ela faz 50 anos de idade, né? É um momento onde ela tá entregando um filme. É bastante importante na carreira dela. Houve muita aposta nesse filme, que é Hustlers. Acho que é plural. E temos também um momento em que ela é escolhida para fazer o halftime do Super Bowl. Para quem não acompanha esse mundo do entretenimento e tal, o Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. E o break é sempre, enfim, dado para um grande artista da música para fazer um grande show do intervalo. Esse grande show do intervalo é uma das atrações de entretenimento mais assistidas da história da televisão. Todos os anos a audiência é muito alta. É o horário de comercial mais caro da TV dos Estados Unidos. Então, assim, é um lugar realmente de muitos holofotes, né? E para cada ano escolhem um artista. Então, a gente tem ali o momento em que escolhem a Jennifer Lopez. Só que não foi só ela não que escolheram. Então, assim, esse documentário traz alguns pontos polêmicos, porque a gente tem primeiro esse filme, Hustlers, que foi uma grande aposta, mas que acabou não revertendo em Globo de Ouro. Ela foi indicada, mas não venceu, e também não acabou revertendo em indicação pro Oscar. E havia uma expectativa em cima disso, né? Eles consideram que seria um papel em que ela mereceria, pelo menos, as indicações, indicação ao Oscar e tal. E teria chance no Globo de Ouro. Tem gente que acha bastante isso, né? Que ela acabou sendo esnobada, digamos assim. A Jennifer Lopez, que tem muitos filmes, né? Acho que ela abre fazendo Selena, mas aí, tipo, ela tem tantos outros filmes. Então, nesse documentário, eles resgatam também um pouco da história dela. Uma menina que começa mais como bailarina. E que todo mundo subestima. Primeiro subestimam em relação a ela ser cantora, depois subestimam em relação a ela ser atriz. Então, pelo menos isso que apresenta o documentário, tá, gente? É óbvio que documentários, eles sempre têm um viés, um ponto a defender, né? É importante dizer isso. Às vezes as pessoas acham que o documentário é a pura verdade a respeito dos fatos. Não é, né,
nem
gente?
Sempre. E depende de quem conduz isso também, né?
Não é. O documentário, ele é uma versão. Ele reúne elementos para contar um recorte daquela história. Tem documentários que se propõem a ser mais abrangentes. Tem outros que claramente querem defender pontos ali. Eu acho que no caso da Jennifer Lopez tem vários pontos, né, a serem defendidos. E um desses pontos que o documentário defende é essa forma de subestimar o talento dela, em diversos momentos da carreira dela, por exemplo, com quem ela estava namorando ou não, chega a ser mais importante do que o que ela está fazendo profissionalmente, né? Quantos filmes essa mulher já fez e ninguém quer considerar ela uma boa atriz.
Gente, ela fez muito filme, Paulinha.
Acho que são mais de 30 filmes na carreira da Jennifer Lopez. Então ela
fez muita coisa.
Cara, ela faz muita coisa mesmo. E aí, é legal também porque mostra um pouco de quantos profissionais estão em volta de uma grande artista como ela, né? Então, enfim, maquiador, figurinista, assessores de imprensa, essas pessoas que estão ali, que fazem parte desse ciclo mais fechado até da artista, porque estão com ela sempre, todos os dias, e do sentimento de responsabilidade que ela tem, no sentido de que ela gostaria de ser reconhecida até para que essas pessoas também fossem, sabe assim? Ela sente que ela está falhando quando ela não recebe o Globo de Ouro, por exemplo. Falhando com essas pessoas, não.
Sim,
falhando
não só ela, né?
Porque... em geral, falhando com essas pessoas, porque se ela vencesse, essas pessoas estariam ali sendo o maquiador, o figurinista da vencedora do Globo de Ouro, né? E aí ela acaba que... não é spoiler isso, porque, gente, são fatos da realidade. Só que você vê o bastidor, né? Você vê ela chegando, ela conversando com as pessoas e tal. E nesse lugar do show do intervalo, é bem legal, porque, enfim, normalmente... normalmente não, 100% dos casos, agora não mais 100% porque tem um caso dela, é sempre escolhido um artista para fazer o show do halftime. Esse artista, ele convida outras pessoas, o que é bastante comum. Então, sei lá, a Janet Jackson vai lá e convida o Justin Timberlake. Eu não sei quem convidou quem na época, mas assim, um é o lead, é quem a liga convida e dá pra fazer aquele grande show. E esse artista pode convidar outras pessoas, entendeu?
Mas sempre tem um artista principal, né, Paulinha?
Mas sempre tem, tipo, Coldplay levou, acho que o Bruno Mars, levou um monte de gente lá no palco, mas era Coldplay.
Exato, que nem quando teve a Katy Perry, era só a Katy Perry. Então. E depois veio os agregados.
Aí pode levar quem quiser pra fazer feature, legal. Mas tem um headliner, tem uma pessoa que é headliner. Só que dessa vez, da Jennifer Lopez, não foi assim. Eles apresentaram duas pessoas, né? Foi ela e a Shakira. Então não é que ela ia receber a Shakira, porque ela...
não, elas estavam no mesmo...
cantar. As duas eram headliners. Então elas ainda tiveram que dividir aquele tempo de apresentação. Que é outra coisa que também você vê que incomoda bastante ela. Mas não em relação a Shakira. Em relação à liga mesmo ter colocado
a organização,
elas,
né,
nessa posição, entendeu? E aí tem toda... acho que o início é bem parecido com o da Anitta lá. Mostra os ensaios, né, bailarinos,
exaustivos,
a visão,
né,
que ela gosta
produção
de ter do show, as exigências e tudo, as ideias como surgem. Então tem uma coisa muito legal que ela pega umas bailarinas super jovens, que é a filha dela que mostra para dançarem ali, porque desde o começo, ao que parece, ela tem uma visão de querer falar um pouco sobre essa história da imigração, né? Das crianças imigrantes que se veem separadas dos pais por causa dessas leis de imigração na era Trump, né? Então, aquele escândalo lá que rolou, das crianças ficarem em grades e tal, isso impactou muito ela, que é de origem porto-riquenha, é americana, mas de origem porto-riquenha. Então, ela queria falar um pouco sobre isso, né?
Ah, legal.
E aí ela tem uma ideia lá de fazer uma determinada coisa que, meu, quase que não deixam ela fazer, mas acaba que ela faz. E até isso gerou uma frase que repercutiu bastante na mídia, porque ela diz: eu estou tentando lhes dar algo com substância, não só a gente, Jennifer e Shakira, lá mexendo a bunda ou fazendo a porra da dança do ventre. Porque ela tem esse desejo de fazer um statement, de falar alguma coisa que é política, né? Alguma coisa politizada ali naquele momento, que é um grande holofote. Então, ela queria falar alguma coisa pelos latinos. Ela acaba conseguindo fazer. É, quem assistiu já deve até imaginar o quê. Mas vale a pena, assim. Eu gostei. Não me impactou tanto quanto, por exemplo, o da Lady Gaga.
Uhum.
Porque acho que o da Lady Gaga mostra uma dor, né?
É, diária, a doença dela, né? Fibromialgia. É.
Então, assim, você vê uma superação
absurda,
física,
né?
Que realmente muita gente não tinha ideia, assim.
Ninguém sabe, né, Paulinho?
Ninguém tinha ideia das dores e da situação que ela ficava, cada crise. Então, ela é menos cuidadosa, a Lady Gaga. Eu acho que ela é, ou ela é hiper cuidadosa, mas ela tem uma coisa que parece que ela de fato tá se deixando invadir, né? Que ela tá ali no seu normal, no seu pior, em como ela estaria. É a impressão que a gente tem, né?
Sim.
Eu não conheço ela, infelizmente. Posso dizer. Só conheço a Lady Gaga, da Jovem Pan, que é a Camila.
Vem tomar um café com a gente, então, Lady Gaga.
É, então assim, a Lady Gaga, ela parece que deixa o documentário invadir mais a vida dela. A Jennifer Lopez se deixa filmar, mas não sei, parece
controla
muito
bem,
controlado.
Controla bem o que quer.
Me parece muito controlado.
Entendi.
Ali me parece muito controlado, sim.
Entendi.
Mas, ok, acho que pra quem é fã vai gostar. É, pra quem quer conhecer mais o trabalho da Jennifer Lopez. E pra quem gosta de bastidor de um grande show, o número de pessoas envolvidas, surreal, assim.
Isso que é legal, né? A gente vê como
quantas
funciona,
pessoas,
né?
Pra fazer aquilo acontecer, e os ensaios, e enfim, o stress e tudo isso. Então, assim, eu gostei bastante. Acho que chama Jennifer Lopez Halftime, uma coisa assim.
Halftime, é isso mesmo.
Não é isso?
É isso mesmo, tá no...
Tá na Netflix.
Na Netflix.
E é isso, eu adorei. As músicas da Jennifer Lopez eu gosto, me divirto. Gostei de ver os bastidores também da filmagem de Hustler. Aliás, é um filme super legal. A gente pode até dar uma pesquisadinha aqui pra saber aonde vocês podem assistir.
Né?
Porque Hustlers é um filme que chama As Golpistas aqui, né?
Uhum.
Tá na HBO Max.
Aí, ó.
É um super filme legal. É muito
baita
bom o filme. Porque, assim, você tem a história dessas strippers, dessas minas que fazem aquele pole dance e tal. Aliás, a Jennifer Lopez treinou pra caramba pra fazer.
E não é fácil,
ela
viu,
dá um
gente?
Show é. Ali, é maravilhoso. Então, são várias mulheres que estão nesse clube de strippers e tal. E aí, elas inventam um golpe pra roubar dinheiro desses caras de Wall Street. E você muito torce por elas, né? Porque você tem muita preguiça desse pessoal que vai lá querer se aproveitar das bailarinas e tudo. De alguma forma, elas também se deixam que eles aproveitem,
se aproveitam,
mas
também.
Elas estão naquela situação também, não no mundo ideal, né? Tipo, é bem, tipo, o que deu pra fazer hoje é dançar aqui, então tá bom. Só que aí elas aplicam muitos golpes ali. Então, assim, é bem legal. É bem legal o filme. E tem um fator humano também, não é uma coisa só de, enfim, trucagem, sabe? A gente acaba tomando contato com a história de todas essas mulheres, são mega diversas. E a Jennifer Lopez fala um pouco no filme sobre essa ideia de fazer esse filme, que é uma história muito feminina, só de mulheres, e que no set só tinha mulheres, tinha essa peculiaridade.
Olha só!
Que foi a primeira vez que ela fez um filme que no set, direção e tudo, só e só mulheres.
Só mulherada, mulherada.
Exatamente.
Tomando conta de tudo, maravilhoso.
É, e assim, realmente, é um filme bem legal, podem assistir que vocês vão gostar, com certeza. As Golpistas, na HBO Max.
Muito legal. Até pra mostrar também que a Jennifer Lopez não é só uma bunda rebolando, como muita gente acaba rotulando. Ela fez muito filme, Paulinha, fez tanta coisa boa, né? E eu entendo ela querer ser reconhecida por todo esse trabalho, por toda essa carreira brilhante aí que ela construiu, né?
Com certeza, acho que vale a pena assistir o doc, o filme também já tá marcado aí pra vocês. No fim do documentário a gente consegue também ver um pouquinho da apresentação no Super Bowl. Não é
Ai,
íntegra, mas dá pra ver.
Mas dá pra ver um trechinho.
O resultado é bem legal.
Que legal.
Dá até um pouquinho da Shakira, assim. Eu queria que mostrasse um pouco do Ben Affleck. É, que eles estão noivos, né, gente? Eles voltaram, eles já namoraram.
Que casal,
ela
hein?
Casou com o Mark Anthony, teve filhos e tal. Enfim, teve seus namoros e tal. E eles voltaram. Ele pediu ela em casamento e tudo. Só que assim, não tem nada sobre isso. Tem o Ben Affleck falando sobre ela. Tipo, dizendo que, puxa, como que eles te tratam, sabe? Aí ele tá falando um pouco da imprensa e das sátiras que fazem em cima dela e tal. E que ela fala pra ele... Ué, não tinha como ser diferente. Entendo que você acha estranho, né? Porque com você jamais vão fazer, mas previsível que façam comigo, né? Eu sou uma mulher, eu sou latina.
É.
É previsível.
É um alvo, infelizmente, pra essa mídia, né?
Agora, você, meu amor Camilinha, também viu outra coisa que eu gostaria de ver e verei, tá? Porque
olha...
é um filme com o meu boy magia. Se existe um boy que é magia em minha vida, é Joaquin Phoenix. E esse filme... é, em preto e branco, com uma fotografia diferenciada. Come on, come on.
Come on, come on.
To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. At first, you will have to learn to use your new body. To move your arms and legs, you will learn to walk. And run.
Olha, come on, come on. Assistam.
Onde que tá?
Está no Prime Video.
Legal.
Tá? É um filme aí, você vai demorar umas duas horinhas pra assistir, mas é um filme maravilhoso, porque traz uma sensibilidade, assim, na história que eu nunca tinha visto, pelo menos eu não me lembro de ter visto uma história contada do jeito que foi contada através desse filme. Joaquin Phoenix, ele nunca pega nada ruim, né, Paulinha? Vamos começar.
É, ele gosta de projetos desafiadores.
Ele gosta de projetos desafiadores e, assim, o ator, para o nível de ator que ele é, tinha que ser algo assim mesmo. Tinha que ser ele para esse personagem que ele fez, que é o Johnny. Johnny, ele vive em Nova York, ele tem uma irmã que chama Viv, vivida pela atriz Gabi Hoffman.
Gente, eu adoro a Gabi Hoffman.
Ela é maravilhosa, hein?
E ela fez várias coisas legais ultimamente.
Um monte de coisas legais. E tem o... ela faz o papel da irmã dele, né? Do Joaquin Phoenix.
Inclusive a série do Lakers.
A do Lakers, ela tá, né?
Ela é tipo a...
executiva?
Ela é tipo a executiva do, né? Lakers. É, o cara compra o Lakers e ela é quem é o operacional lá. Da porra toda.
Aí, gente, vocês têm que ficar de olho nesses nomes que a gente vai falando, desses atores, porque aí já dá dica de outras coisas que vocês podem assistir e confirmar que realmente esses atores são maravilhosos. Então, aí a Gabi, ela vive a personagem Viv, que é a irmã do Johnny, que é o Joaquin Phoenix, eles são irmãos. E o filme já começa, assim, num tom bem dramático, tá? Então, se prepare os lencinhos aí, você que tá afim de... se debulhar de chorar, mas chorar assim, de uma forma que lava a alma, de uma forma gostosa, positiva, que não vai te pôr pra baixo, não. Esse filme é pra você, tá? Começa num tom assim, meio dramático, porque eles estão com a mãe deles no hospital, né, os dois, e aí mostra aquele cotidiano, né, quando a mãe tá doente, que um tem que cuidar, o jeito que cada um cuida da mãe, eles se questionam, tem uma brigaiada aí, uma mini treta no começo. E no meio disso, ela tem um filho, que é o Jesse, vivido pelo incrível, assim, maravilhoso, fofinho, talentosíssimo ator Woody Norman. Olha, Paulinha, depois a gente vai dar uma pesquisada nesse menino, porque esse menino não é... ele não é uma pessoa...
mas desse mundo, não.
Ele não é desse planeta, eu só tenho isso pra dizer. O papel que esse menino faz nesse filme é uma coisa, assim, grandiosa. Sabe, é de uma humanidade assim, e da gente entender o universo das crianças, porque esse menino ele é muito inteligente para começar, né? O personagem dele é uma criança falante, é uma criança questionadora, extremamente inteligente, e acontece que os dois irmãos, o Johnny e a Vivi, eles acabam se reencontrando, vamos dizer assim, porque ele mora em Nova York, né? O Johnny mora em Nova York e ela mora na Califórnia. E aí, ela começa a ter problemas seríssimos com o ex-marido dela. O ex-marido dela, ele tem alguns problemas mentais, tal. E aí, ele acaba tendo que ser internado numa clínica e não tem ninguém que fique com o menino. E o Johnny, o Joaquin Phoenix, ele estava bem distante da irmã dele, né? Depois dessa questão da mãe, tal, que a mãe acaba falecendo. E aí, ele vai encontrar com a Viv e com o menininho, né, com o Jesse. E aí ela pede para ele ser meio que babá do Jesse. E aí eles começam a desenvolver uma relação. E tudo isso em preto e branco. E, paralelamente, o Joaquim Fênix, ele tem uma profissão de jornalista, ele é jornalista, e ele está com um projeto muito bonito de entrevistar crianças em vários lugares dos Estados Unidos.
Gente, ele é um jornalista de rádio.
Um jornalista de rádio,
ai,
gente.
Ai, gente.
Muito fofo. E aí ele tem uma missão aí, um projeto muito bonito de entrevistar crianças, só pegar o áudio delas, né, como a Paulinha comentou aqui, é um projeto de rádio mesmo. Então ele capta o áudio dessas crianças, esses depoimentos dessas crianças, são crianças e pré-adolescentes, tá? E essas crianças, elas dão depoimentos da vida delas, das dificuldades que elas têm na vida, questões pessoais, familiares que elas passam.
Pontos de vista sobre os adultos.
E o que elas esperam do futuro. Sempre eles batem nessa tecla, né, nas perguntas que ele faz para as crianças e o que elas falam, dão de depoimento. É o que você espera do futuro, né? Por isso que o nome do filme é Come On, Come On, Sempre em Frente, porque é sempre um olhar do passado, do presente, mas em relação a como vai ser esse futuro. O que vocês, crianças e jovens, o que vocês esperam do futuro? E aí elas começam a contar. E os depoimentos dessas crianças são verídicos. Isso que eu achei interessante nesse filme. Eles não pegaram atores. Esse filme não tem um roteiro, tipo uma coisa tipo, ai, olha, você vai ter que falar isso. Não. Simplesmente, o Joaquim Fênix entrevistou várias crianças, dezenas de crianças, em Detroit, na própria Califórnia, em Nova York e Nova Orleans, nesses quatro lugares, e elas contam experiências próprias delas, experiências da infância, do que elas estão passando, do que elas já passaram, e também em relação a como elas vivem naquela cidade, naquela determinada cidade. Então vocês vão entender um pouquinho do que acontece em cada lugar, né, dos Estados Unidos. É bem interessante isso também, dá uma visão assim para quem não conhece, né, a cidade, dá uma visão interessante. E questões muito profundas, o que que chateia elas, o que que alegra o coração delas. Então, são depoimentos que você chora, você se identifica, você mergulha junto com essas crianças, com esses jovens, né? E no meio disso, o Joaquim Fênix, ele acaba passando uma temporada inteirinha aí com o sobrinho dele, e eles criam um vínculo afetivo, assim, absurdo, né? E ele nunca teve jeito com criança, porque ele mora em Nova York, sozinho, jornalista, sabe? Aquela vida cotidiana, sem ninguém, né? E aí o menino meio que fica meio que, se torna meio que filho dele, assim, porque ela tem, a esposa, né, a mãe dele tem que resolver, a irmã dele, né, tem que resolver as questões lá com o ex-marido, tá cuidando lá do ex-marido, que ele tá muito doido, e ele tem que cuidar do menino. E a construção de relacionamento que eles têm, assim, um com o outro, de adulto e criança, é algo, assim, mágico, e ao mesmo tempo mostra bem a realidade do que quem é pai e mãe aí que tá nos ouvindo vai sentir e vai se identificar ao ver. A forma de educar, né? Porque ele não é pai dele, ele é tio, né? Então o moleque dá um trabalhinho pra ele. E o fato do filme ser preto e branco é pra realmente a gente fazer uma visitação aí em lembranças, em memórias, em questões muito pessoais e muito, como se fossem recordações mesmo, dessas crianças e de todos eles, de todos os personagens do filme, né? Por isso é em preto e branco. E não me incomodou, porque tem gente que se incomoda, viu, Paulinha, de ser preto e branco. Não traz um incômodo, porque a fotografia desse filme, ela foi muito bem elaborada. Cada lugar que eles estão, seja...
Eu acho que as cenas são muito...
As cenas são
gente,
muito lindas.
Gente, eu tô comentando,
é um colírio,
eu vou explicar
pros
um
olhos.
Pouquinho. Eu acho que é um filme pra você assistir quando você tá bem descansado.
Exato.
O que aconteceu? Eu não. Eu fui lá começar a assistir, sabe, tarde.
É um filme introspectivo.
E aí eu comecei a ver e falei, cara, esse filme é lindo. Caramba, só que eu tô com muito sono.
É.
Acho que não é um filme que vai me manter acordada. Assim.
Qual que é o recomendado?
Isso não é uma crítica, tá? É só
não
um
mesmo.
Par pra você entender que talvez não seja a melhor hora pra você assistir. Esteja disposto, porque é um filme que você tem que estar bem pra poder mergulhar.
Exato. Pega um sábado,
proposta,
né, Paulinha? Pega um sábado, assim, dorme até tarde, acorda, ou depois do almoço, e assista, tá? Ele tem um ritmo mais lento, mas nada que faça perder o ritmo do filme, entendem o que eu estou dizendo? É um filme, assim, que te prende a todo momento, porque acontecem várias questões aí no meio desse filme, que eu não vou dar spoiler, obviamente, mas é um filme que, assim, você faz um bem pros olhos. A fotografia, assim, ela é algo, assim, descritível, Eu, assim, vocês me acompanham lá no Instagram, vocês sabem que eu gosto de fotografar, né? Gente, sério, eu pirei nesse filme em relação à fotografia. É a coisa mais linda do mundo. O que eles fazem com a fotografia, seja dentro do apartamento, dentro do banheiro, ele dando banho no menino lá, ajudando o menino a se trocar e vai escovar o dente, não sei o quê. Cada imagem ali é uma fotografia, assim, absurdamente linda, tá? E tem uma parte do livro que é bem legal, Paulinha, que eu queria até deixar de sugestão pra quem é pai e mãe aqui, e você que é mãe maravilhosa, se bobear já deve ter lido. Tem uma hora que ele conta uma historinha pra ele, num livro que se chama Star Child. É um livro que o Johnny, ele lê pro Jesse e conta a história de uma criança que vai pra Terra aprender a ser humana. E aí ele lê vários trechos do livro e é a coisa mais linda. Depois eu vou até dar uma pesquisada, porque eu creio que esse livro exista de fato. E fica aí a dica para quem quiser ir atrás depois, né? E uma coisa que me emocionou muito nesse filme é que a lição dele... A gente vê uma determinada parte do filme, o Joaquin Phoenix se emocionando, porque esse filme explica muito em relação a gente ter que valorizar as nossas memórias, as coisas que a gente viveu no passado, para que isso se transforme em algo saudável para o nosso futuro. Essa é a moral desse filme. Por que que ele entrevistou todas essas crianças? Porque cada uma traz uma lição de vida para a gente. O que cada criança fala ali traz uma lição muito profunda para a gente como ser humano. Como a gente pode aprender a lidar com as nossas dificuldades, com os problemas que a gente passa, seja dentro de casa, seja na vida profissional, seja em qualquer lugar que seja. E aí ele fala, não, ele fala pro menino, não esquece das coisas que você está vivendo, né? Porque...
Mas tem uma coisa muito louca, assim, de relação com criança, né? Porque muita gente fala, ah, é tempo de convivência ou é tempo de qualidade, né?
Tipo,
eu acredito muito em tempo de convivência. Eu pensava ao contrário, tá? Eu achava que era muito
tempo quality de qualidade. Sim.
Tipo, ai, sabe? As 2 horas pra você ser o mais legal que você pode pra ficar com seus filhos. É, eu não sei. Eu achava que tinha que ser assim, mas hoje em dia eu acho que o tempo te dá a medida da intimidade que você precisa ter para ter uma troca verdadeira com uma criança. E aí eu tô falando de filho, mas, por exemplo, ele é quase que
um filho
pai,
pra...
né?
Exato.
Ele vai desenvolver essa ligação profunda. Tô falando de um cuidador, assim, de um...
Sim.
Como se fosse, por exemplo, também uma avó, por exemplo, como se fosse qualquer pessoa que quer ter, de fato, um relacionamento, não um título com uma criança, um relacionamento com uma criança.
Sim.
O tempo que você passa com essa criança tem importância. E as coisas que você vive nesse tempo, que podem não ser tão surreais, podem ser simples. Né?
É, não é nada absurdo.
Elas
que
são
eles
muito inesquecíveis.
Exato.
Entendeu? Elas que são as vivências. Você não precisa estar vivendo coisas tão fantásticas assim para ser lembrado, né? Porque tem sempre as primeiras coisas. As coisas primárias, bobas. E é isso que mais marca. Se você for pensar da sua infância, tem. Pode ser que tenha um grande momento que você tenha vivido, alguma coisa muito emblemática.
Sim.
Mas normalmente é um cheiro.
É o cotidiano.
É um carinho que era sempre igual. Era uma chatice também, que se
sim,
repetia.
As coisas ruins, né?
São coisas tão menores, assim. E aí, de fato, a memória disso é muito relevante, porque é o que mais marca, é o que mais impacta, né?
É o que constrói as bases da nossa vida, né, Paulinha?
E eu tô falando isso sem assistir o filme, tá?
Ah, não, você vai ficar doido.
Mas agora pensando nessa vivência com criança, assim, porque
essa coisa
que é um
de ligar
disso
no automático, né? Ai,
e de ouvir muito
isso,
o que
ouvir
a criança traz. Porque a criança, ela já sabe várias coisas, né? Através do que... de como ela enxerga o mundo, né? Aliás... Bolsominions não vão gostar, mas isso é meio Paulo Freire. Ser parte do que a pessoa já sabe, no caso, para alfabetizar adultos, você não ignora o que essa pessoa adulta já sabe.
Já sabe, exato.
Para ensinar essa pessoa.
Exato.
Entendeu? E com a criança também. Você não ignora o que ela já sabe da vida para você ensinar alguma coisa para ela. Você constrói junto, dentro do aprendizado que ela já tem.
Exatamente.
E isso é muito legal.
É demais. E esse filme bate nessa tecla de que as crianças têm muito a ensinar para os adultos. É uma grande... É um grande foco desse filme, tá? Tanto que ele podia ter entrevistado um monte de adulto. Não, ele pegou as crianças pra entrevistar e ver o que tá no coração dessas crianças. Qual que é a intenção delas, qual que é a visão delas em relação ao mundo, o que elas esperam daqui pra frente e quais são os medos que elas têm encarado. E o interessante, o paralelo disso, é que ele tem que cuidar de um sobrinho que ele não estava disposto a cuidar, ele não estava preparado para isso. E ali nasce uma relação muito natural de que ele ouve o menino, sabe? Ele é um grande ouvinte. Ele é super empático e não é de uma forma forçada, sabe, Paulinha? Sabe aquela coisa forçada? Ai, tipo, eu te amo, meu sobrinho. Não, foi uma... A gente vê exatamente uma construção de uma relação de tio, que não tem ninguém, que não teve filho, não teve nada, com uma criança aí de 10 anos, uma construção do zero, que se tornou uma relação, assim, de um amor absurdo e uma cumplicidade que trouxe até um determinado sofrimento em relação a... Porque ele não ia... Eu não posso dar spoiler, não vou dar spoiler, mas assim, vocês têm que assistir para entender como que essa história ela vai caminhando e ele vira o ajudante, tá? Isso eu posso falar, que é bem, bem bacana, muito bonitinho. O Jesse vira o ajudante do Joaquin Phoenix, né? Ele ajuda a gravar esses depoimentos, então ele acaba indo junto com o tio nessa aventura aí, desses depoimentos lindos. E tem muita coisa linda aí pra ser abordada nesse filme, com toda certeza. Olha, eu fiquei assim, chateada, porque não foi indicado pro Oscar, ele como o melhor ator. E não só o Joaquin Phoenix, tá? O Woody Norman também. Eu acho que os dois mereciam um prêmio, viu? Poxa vida.
Ai, 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 vamos ficar de olho nessa dupla. Neste garotinho, Woody Norman.
Nossa,
e também
não
o Joaquin Phoenix, a gente sempre fica de olho. Porque
sempre.
Ele realmente gosta. Ele gosta de pegar uma coisinha desafiadora. Agora chegou o momento das grandes apostas, não é? A gente tá gravando esse podcast na quarta-feira. Dia 1º a gente vai ter aí os dois últimos episódios da penúltima temporada de Stranger Things. Da quarta temporada de Stranger Things.
I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall.
My friends need me.
Todo mundo tá na rede de apostas, entendeu? Querendo entender o que é que vai rolar. Por quê? Porque desde que o intérprete do Ed, que é o Joseph Quinn, disse que o final da temporada seria apenas carnificina, as pessoas estão imaginando que vai todo mundo morrer. Ou pelo menos algumas pessoas devem morrer. Chegaram à heresia de dizer que a Max, que cara, vai morrer. Porque no trailer, ela em algum momento desliga a musiquinha da Kate Bush, que foi o que salvou ela, né, durante essa temporada. Foi o facilitador pra ela escapar das garras do Vecna. Mas eu não quero que ela morra, não. Sou contra.
Ah, também não quero, mas olha, pode ser que isso aconteça, viu? Porque assim, alguns atores da série falaram que vai ter uma grande carnificina. Ou seja, alguém vai morrer, né, Paulinha? Não vai ser só umas mordidinhas de morcego, né?
Eu acho que vai. Por exemplo, eu acho que Steve vai morrer. O Ed também, todo mundo fala que vai morrer. Por isso que ele tá falando que é carnificina. Porque ele vai morrer.
Porque...
Ok, agora...
Rolou umas mordidinhas de morcego.
Agora ali não vai morrer. Que se bem que o Steve é do core, né? É do core business.
É do core business. E será que o Hopper vai sair dessa? Olha, gente,
o Hopper já sofreu
falar.
Tanto
isso
que a gente
que
tem que deixar ele um pouco em paz.
Se esses irmãos Duffer, eles matarem o Hopper, eu vou matar eles. Aquelas. Porque o que esse cara sofreu agora na quarta temporada não tá escrito em lugar nenhum. Aliás, na maioria das temporadas, mas principalmente nessa, né? Matar ele, acho que é bem...
Não,
é um tiro no pé, literalmente.
Eu acho que Joyce e Hopper estão seguros.
Eu também
já
acho.
Já passaram por maus bocados na outra temporada e agora devem ter paz. Devem estar ali assessorando as crianças que vão ser os reais sacrificados dessa temporada agora.
Eu
acho que assim, eles já estão grandinhos, os demônios já estão bem assustadorizinhos, então vai ser a hora deles. Duvido que, tipo, a Eleven aconteça alguma coisa com ela.
Então, olha, eu tenho uma sobrinha do coração, que é Yasmin. Yasmin, beijo pra você. Ela nos ouve aqui no podcast. Yasmin tá com 10 anos. uma gracinha. E ela deu um spoiler assim, ela falou assim, eu já sei de tudo. Eu falei, ah, você sabe? O que, que você sabe? Ela falou assim que a Eleven morre, viu?
Cara, eu não duvido que ela morra em algum momento.
Eu também não duvido. Mas pra ela, ela falou, já pesquisei tudo, as minhas fontes, não sei o quê, já...
Mas ela morre agora ou na próxima temporada?
Eu acredito que na próxima, porque eu acho que agora não é, agora é entregar demais. Eu acho que entrega demais.
Acho que assim, o que, que essa temporada tem que fazer? Tem algumas coisas a cumprir, né? Essa temporada. Então vai reunir, de fato, a galera que tava na Rússia com a galera que tá em Hawkins com a galera que tá na Califórnia, tentando ir
vai ter que ter
pra
uma,
Hawkins.
Vai ter que juntar
todo mundo. Ah, chegou todo mundo. Agora tá todo mundo aqui. Tá, e agora, entendeu? Eu acho que também tem algumas questões que começaram a ser levantadas. Tipo, a questão da sexualidade do Will.
Sim.
É uma coisa que começou a dar pistas agora. Não sei, tem coisas. O Vecna mesmo... Vai ter que morrer, eu acho.
Sim.
Acho difícil que ele não tenha um fim.
De duas uma. Ou ele morre agora, ou vão potencializar esse vilão dele e aí vão arrastar ele pra quinta temporada.
Não sei, eu acho que ele morre... Na minha cabeça é o seguinte...
Que não tem só ele de vilão, né, Paulinha? A gente tava falando disso,
eu tenho essa teoria.
Né? Eu também tenho, porque tem aquela aranha gigantesca que aparece em todas as temporadas, naquele céu, e que muita gente confundiu com o último ser... horroroso, monstro que matou o irmão da Max. Esqueci o Billy, né?
Sim.
Confundem esse bichão com o bichão lá do céu. Não é a mesma coisa não, viu, gente? Não é a mesma coisa, tá? Ou seja, tem muito monstro aí pra ser desbravado nesse mundo invertido.
É isso que eu acho. Eu acho que ainda tem... Tem coisas pra acontecer. Tem gente que acha que, por exemplo, o Will pode ser a chave pra chegada de um novo... bichão do mal, né? Porque o Will é desses que foi e voltou várias vezes. Tem pessoas que já foram e voltaram várias vezes. Agora, cara, todos eles já foram ao mundo invertido e voltaram de alguma forma.
Exato.
Acho que tem a história da cronologia do mundo invertido.
Também,
né?
Bem interessante.
A criação do mundo invertido, acho que foi em 83, né?
Isso.
Uma coisa assim.
Foi em 83.
Pois é. Então, assim, tem coisas que ainda... Essa história da linha temporal... Disso ser no passado, outro ser no futuro, já resolveu vários problemas durante essa temporada. Problemas não, né? Tipo, as armas não estão aqui. Teve um telling pra explicar isso pra gente, né? Tipo,
sim.
Por que no quarto da Nancy não estavam as armas?
Exato.
Ah, peraí, eu tô vendo aqui. Puta, mas esse é meu quarto de
aí
83.
Não aconteceu,
não de 86.
As coisas não tinham acontecido ainda.
Uau, que coisa. Isso aí vai ter algum papel, eu acho.
Vai, eles vão mostrar mais.
A questão temporal vai ter alguma coisa. E, cara, é isso. Vai reunir todo mundo e tal. Eu acho que o Vecna vai embora. E aí, eu acho que vai ficar aquela coisa que sempre acontece no último episódio. Ou olha pro céu, tá uma aranha. Ou, entendeu? Olha pra baixo, joga o mundo invertido.
Não é possível,
porque
gente.
Teria que fechar o mundo invertido, né? Ele tem que ser implodido. Não é a questão de existir demônios lá. É a questão do próprio mundo existir.
Não, e fora as entradas. Hawkins tá cheio de entrada. Como é que vai tapar tudo aquelas entradas? Uma entrada é no fundo do rio, a outra é na casa.
Acho
a outra
que
é
aí que a Eleven pode morrer.
Porque pra fechar...
Você
lembra que ela... isso. Lembra
que
ela fechou? Ela deu uma fechadinha, né? Quando ele... Ela mandou ele pro mundo invertido, né?
Dá uma abridinha, mas assim, foi ela que, em teoria, criou. Isso ficou um pouco claro.
Ficou.
Temporada
não, totalmente.
Veio dela. De isolar. Então vai lá pra esse lugar aqui que eu tô te mandando um beijão.
Foi. Ela mandou
foi
de alguma forma.
Ele tá lá. Só que o fato de... É que pra mim, aí é uma coisa que eu não sei.
Uma viagem louca.
Eu acho que Stranger Things, um mundo invertido, é uma metáfora pra depressão.
Sem
pra
dúvida.
Pra loucura, pra os sentimentos ruins e tal.
Sim. Porque é sombrio, né?
É sempre que alguém tá na merda, pode perceber.
E não tem coisa boa lá,
pode
né?
Pode perceber que é essa pessoa que vai se fuder. O Will mesmo, tava passando pelo divórcio dos pais, tá? Um menino ali
sempre
meio
dificuldades,
tímido,
né?
Tímido, abandonado, não sei o quê. A Max mesmo. O
próprio Vecna, né?
O Billy mesmo.
O próprio Billy.
Todo mundo, quando acaba se fudendo, é porque tá num lugar difícil e tal. tá num lugar de dúvida. A própria menina que morre no começo dessa temporada, que a gente nem conseguiu... Não, nem a Barbie.
Qual a?
Mas a própria Barbie. A própria Barbie. Se sentindo excluída, sim, tá se sentindo abandonada pela melhor amiga.
Sim. A menina estudante bonitinha, né? Que quase namorou com o Ed. Nancy, esse Ed...
Eu não lembro o nome. Não é Nancy, não.
É não, outra. Esqueci o nome dela.
Suzy. Não, bem a bonita. Suzy não é irmã. Tanta gente tem essa série que já tô ficando louca. Mas ok, eu acho que assim, esse momento em que a pessoa, de fato, tá perdida na vida, tá
sempre
mal...
Sempre pega na culpa, né? E todos eles morreram por causa de culpa.
Então,
né?
Eu acho que tem alguma coisa aí também. Mas vamos esperar pra ver, entendeu?
É.
Aguardar. Eu tô ansiosa.
É, eles deram... Os irmãos Duffer deram várias entrevistas, né? E de várias entrevistas que eles deram, eles falaram que eles... É, não é pra gente esperar um final feliz dessa quarta temporada. Isso eles já falaram. Não vai ter um final muito feliz. Agora, se mata ou não, aí já vai ter carnificina.
Gente, mas assim, como pode ser um final feliz?
Não tem como, né?
Alguma coisa vai dar errado, entendeu? É, né? Demônio, é coisa muito perigosa.
Muito pesada.
Sabe, é que nem esperar que Ozark tenha um final feliz.
É.
Não vai ter, essa história não vai ter final feliz. Vai ter um final melancólico. E aí eu não tô falando dessa temporada, não. Tô falando do final da série. Não tem como essa série acabar feliz. Não tem.
Não tem.
Não é uma série
não
feliz.
Não dá pra ter esperança, né? Eu acho assim, talvez eles deem uma pontinha de esperança pra que a gente tenha já uma imaginação aí de tentar entender o que vai acontecer na quinta temporada, mas é só sangue.
Não. Eu acho que eles vão levantar um problema. Termina com algum problema novo.
Um problemão.
É, ou um velho problema.
Mais problema, aquelas, né?
Vai
mais
ser. Problema, ou um velho problema, ou um novo problema, que vai deixar todo mundo bugado. Então vamos assistir. Na semana que vem a gente debate.
Gente, e assim...
Eu não vou debater porque eu não vou estar aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu tenho que mandar um áudio.
Não, vai ter que mandar áudio, Paulinha. Por favor, viu? Eu tô falando sério, você vai mandar áudio.
Eu vou mandar um áudio, então, e vocês maratonem aí, se não maratonaram, e assistam aos dois episódios, já primeiro. Dia primeiro, não é isso?
Dia primeiro. Dia primeiro, primeiro sexta-feira.
Pois é, abertura férias. Vamos abrir os trabalhos das férias
com
de julho.
Stranger Things na veia.
Assistindo Stranger Things e já, tipo, comentando. Pode ir lá nos posts. É, que a Jovem Pan Entretenimento faz. Vá lá nos posts, né? Comente nos posts o que é que vocês... acharam.
Total.
Do final. Se a gente acertou alguma coisa aqui, se não a gente falou muita besteira, você também pode marcar e falar que a gente não entende nada. Eu tô no Instagram, @paulacarvalhojolie, Camilinha também por lá.
Camila com K.pavão. Sigam o Caio também, Caio Sandin, com N de navio no final. Caio também tá trazendo bastante conteúdo pra vocês. E é isso, gente. Acompanhem a gente e vamos ver o que vai acontecer aí nesse Stranger Things. Tem muita teoria aqui. Se vocês olharem na internet o que tá chovendo de teoria, não tá escrito. Mas...
Esperamos a de vocês também. E olha, um grande encontro aqui nesse podcast semana que vem. A gente tá esperando por cada um de vocês.
Mandem um cerebrinho pra dizer que ouviram e deem as sugestões, como a Paulinha já comentou aqui, hein?
Tchau, tchau.
Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Drops JP.